Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, 3 de outubro de 2024. Aqui na capital americana, neste momento, estão 22 graus. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está Ana Guedes, a produção é de João Faria, na técnica está Nick Ivanov. Vamos começar com os títulos das notícias do mundo. Intensificam-se bombardeamentos israelitas no Líbano, incluindo contra a capital, Beirute. Rússia captura importante cidade no leste da Ucrânia. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é centrada em Angola, onde comissões parlamentares de inquérito e atividades do governo raramente funcionam. Vamos saber a qual a razão.
Ora, há muitos gatunos que roubaram o dinheiro público. São esses que impedem. A razão é esta.
Quem tem o voto soberano foi dado pelo povo com capacidade eleitoral, não entra lá, não pode fazer o jogo da oposição.
Vamos também aqui falar do acordo de produção de petróleo entre Angola e o Congo Democrático e também da exploração de fosfatos em Cabinda. Falaremos de turismo no Kwanza Sul, que vai estar aqui também em foco. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Sérgio Inhambi.
O número crescente de países evacuou cidadãos da capital do Líbano, Beirute, na quinta-feira, à medida que o bombardeamento de Israel sobre a capital libanesa se intensificava e os governos de todo o mundo apelavam aos seus cidadãos para saírem. Cidadãos da Austrália, Grécia e Rússia estavam hoje a ser evacuados em voos especiais. Outros estavam a ser evacuados por via marítima para a Turquia. Os militares de Israel bombardearam o centro de Beirute na quinta-feira e disseram aos residentes de mais de 20 cidades no sul do Líbano para evacuarem as suas casas imediatamente, enquanto prosseguiam com incursões transfronteiriças e atacavam alvos de Hezbollah no subúrbio de Beirute. O chefe da Organização Mundial da Saúde disse hoje que 28 profissionais de saúde foram mortos nas últimas 24 horas no Líbano. O Hezbollah também realizou novos ataques com rockets visando o que chamou de base Shaken das indústrias militares na Baía de Haifa, na costa mediterrânea, no norte de Israel. Os Estados do Golfo Árabe procuraram, entretanto, tranquilizar o Irão sobre a sua neutralidade no conflito entre Teerã e Israel em reuniões em Doha esta semana, disse a agência Reuters. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian, falando no evento em Doha, disse que o seu país está pronto para responder contra qualquer ataque israelita e alertou contra o que disse ser o silêncio diante do fomentador da guerra, que segundo ele é Israel. O enviado israelita se avistou, entretanto, hoje em Moscou com o vice-ministro dos negócios estrangeiros russo Mikhail Bogdanov para discutir a guerra no Médio Oriente. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou na quinta-feira que as suas forças capturaram a cidade de Vuhledar, no leste da Ucrânia. A cidade, que a Rússia chama de Ogledar, resistiu aos ataques russos por mais de 2 anos e é considerada de grande importância estratégica para os planos da Rússia. O novo secretário-geral da NATO, Mark Rutte, está na Ucrânia numa visita que disse ter como objetivo tornar claro que a organização continua a apoiar o país na resistência à invasão russa. O secretário-geral da NATO disse ter discutido com o presidente Volodymyr Zelensky áreas onde a Ucrânia precisa de apoio extra e as formas como os aliados da NATO estão a trabalhar para satisfazer essas necessidades. Zelensky disse que discutiu seu plano de vitória e reiterou os apelos aos aliados ucranianos para que forneçam armas para permitir que essas mesmas armas sejam usadas para atingir alvos no interior da Rússia. Os militares da Ucrânia e da Rússia relataram na quinta-feira terem abatido um grande número de drones aéreos usados em ataques noturnos. Na cidade portuária de Odessa, os ataques danificaram linhas de energia e cortaram a eletricidade a milhares de pessoas. Por seu turno, o Ministério da Defesa da Rússia diz ter abatido 113 drones ucranianos, com mais da metade destruída na região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia. Entretanto, a companhia que opera a central nuclear de Kursk disse que está a operar normalmente e os níveis de radiação permanecem dentro dos limites normais. O julgamento de um cidadão americano de 72 anos que a Rússia acusa de trabalhar como um mercenário para a Ucrânia vai decorrer à porta fechada e o veredito será anunciado na próxima segunda-feira, noticiaram os meios de comunicação estatais da Rússia. Stefan Hubbard é acusado de assinar um contrato de $1,000 por mês com uma unidade de defesa territorial ucraniana na cidade de Izium em fevereiro de 2022. Ele foi capturado pelas forças russas em abril daquele ano e pode ser condenado a uma pena de 7 a 15 anos por conspiração, caso seja considerado culpado.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Parlamento tem como missão legislar e também fiscalizar as ações do governo, mas parece que as comissões parlamentares de inquérito de iniciativa dos grupos parlamentares na Assembleia Nacional de Angola são recorrentemente bloqueados pelo Parlamento. Os dados apontam que desde a proclamação do multipartidarismo em 1992, as 6 comissões parlamentares de inquérito que deram entrada no Parlamento, todas elas de iniciativa da oposição, só uma passou. 5 foram chumbadas pela bancada maioritária do MPLA. O Manuel José foi procurar explicações.
As CPIs, comissões parlamentares de inquérito, são ferramentas importantes que têm por objetivo exercer alguma fiscalização sobre os atos do governo e de outras instituições públicas via parlamento. Acontece que todas as iniciativas que normalmente vêm da oposição ao chegarem na Assembleia Nacional logo recebem o chumbo da bancada maioritária do MPLA, que suporta o executivo angolano, a UNITA. Ou seja, a sua bancada parlamentar, que experimentou levar algumas CPIs, foram rejeitadas pela bancada que detém a maioria, com exceção de uma CPI em 2012. Joaquim Afoia, deputado pela bancada da UNITA, diz que a razão é muito simples. Quem comete nunca vai aceitar ser fiscalizado.
De um lado do executivo, 90% dos membros são corruptos e que dilapidaram o erário público. E do lado da bancada, que suporta o executivo, 70% também são corruptos. O corrupto não vai aceitar sentenciar-se a si próprio. Por isso que eles impedem. Nós, enquanto partido político, UNITA, temos feito o nosso trabalho. Agora, há muitos gatunos que roubaram o dinheiro público, estão do lado do executivo e estão do lado da Assembleia. São esses que impedem. A razão é esta. Não aceitam que sejam fiscalizados. É só isto.
Do lado do MPLA, a Voz da América ouviu o parlamentar, pela sua bancada, Mário Pinto de Andrade, professor de Ciência Política na Universidade Agostinho Neto, explica que as CPIs são expedientes de cariz político. Logo, cada um defende as suas estratégias.
Só que nós aqui, às vezes, em Angola, há uma percepção que tudo que a oposição coloca na mesa tem que passar. Isso não pode ser. Quem tem o voto soberano que foi dado pelo povo com capacidade eleitoral, não entra lá. Então entra lá, não pode fazer o jogo da oposição. Tem que fazer o seu jogo. Se a oposição coloca um assunto até no CPI e quem tem maioria acha que não é relevante ou que este assunto não é o momento próprio de discutir, tem direito de sonar. Essa é a regra da democracia, seja em Angola, seja em Portugal, seja em outro país qualquer. Na democracia, como diz Jean-Jacques Rousseau, mesmo que a minoria eventualmente possa ter razão, quem tem maioria tem sempre razão. É a regra do jogo democrático.
Para o parlamentar do partido que suporta o governo, a própria UNITA, quando lhe interessa, também segue esta regra.
Desde 92 que temos a Assembleia Nacional, meu sócio da oposição, nunca votou orçamento de Estado, mas discute esse orçamento. Discute com profundidade, mas quando chega na hora de votação final, a oposição que discutiu na sociedade, continua com a proposta, vota contra. Portanto, é a estratégia da oposição. O partido maioritário também tem a sua estratégia. Eu preciso que as pessoas entendam. A democracia é um jogo do gato e do rato.
Mas será que isto fere os princípios constitucionais e da lei? Questionamos ao jurista Manuel Cangundo, que explica que não, mas atrasa e de que maneira o desenvolvimento do país.
O MPLA tem apenas um projeto de manutenção do poder e só lhe interessa manter o poder. Apenas isso. A Comissão Parlamentar de
hacker tem por objeto verificar, aferir a idoneidade dos atos de governação. Quando não se tem um projeto de governação, claro está que a CPI vai tratar isso ao de cima. Mal que assentam sobre a governação. Então, para quem não tem um projeto de governação, não quer ver expostos esses males, logo não permite a CPI. O mal que tem a CPI só é este aqui. O dia que nós conseguirmos ter um partido cujo presidente não seja o mesmo presidente da República, nós teremos dado um grande passo rumo ao desenvolvimento do país. Fora disto, é impensável. Com este cenário que temos, só vai para o Parlamento quem goza da confiança do chefe. Logo, quem não goza, não vai para o Parlamento.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
1:11 PM, aqui em Washington, de onde transmite a Voz da América. Vamos falar agora aqui do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás de Angola e do Ministério dos Hidrocarbonetos da República Democrática do Congo, que assinaram em Luanda um acordo com novos termos para o desenvolvimento conjunto do Bloco Offshore 14. O João Santa Rita tem os pormenores e a reação.
Situado na fronteira marítima entre Angola e a República Democrática do Congo, o Bloco 14 tem uma capacidade de produção de 3.290.000 barris por ano. Este bloco de águas profundas é operado pela subsidiária local da Chevron, a Cabinda Gulf Oil Company, em parceria com a ENU, a Eto Energias e a Petrolífera Nacional Angolana, Sonangol. A assinatura do acordo decorreu durante a 5ª Conferência Internacional Angola Oil and Gas, aberta pelo Presidente da República, João Lourenço. Na ocasião, o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás de Angola, Diamantino Azevedo, disse que, e citamos, este acordo cobre as condições para todas as atividades na zona comum e considerou que, com a nova dinâmica, vamos citar, vamos concretizar o sonho de ambos os países. Azevedo destacou que o seu país já tem experiência em projetos deste tipo e assegurou que o governo do Luanda, voltamos a citar, vai trabalhar com a RDC para alavancar esta experiência neste projeto. Do lado de Kinshasa, o ministro dos Hidrocarbonetos, Aimé Sakondi Moyendo, rubricou o documento. O professor de Ciências Políticas na Universidade da cidade de Nova Iorque, David Monda, comentou este acordo em uma conversa com o serviço inglês da Voz da América. É de grande importância porque tem potencial de extrair perto de 3,5 milhões de barris de petróleo entre os dois países. Eu penso que é significativo porque ambos os países podem fazer uso do seu peso nos círculos diplomáticos para obterem concessões de qualquer companhia da Chevron no que diz respeito à extração do petróleo.
Extract concessions from any from Chevron in terms of extracting the oil, but both countries can also pool their resources in terms of.
Mas, continuou David Monda, ambos os países podem também juntar os seus recursos para fazerem baixar os custos de extração. O desafio, disse ele, é ver se este petróleo vai acabar por beneficiar o povo de Angola e o povo da RDC. Penso que essa é uma grande questão.
The people of Angola and the people of the DRC. I think that's a big question.
Palavras do professor David Monda, da Universidade de Nova Iorque. Um segundo acordo entre o Ministério das Finanças de Angola e da RDC foi também assinado visando melhorar a cooperação nos campos de comércio, negócio e investimento. O documento, que pretende promover a inovação, os padrões financeiros e o desenvolvimento socioeconómico nos dois países, foi formalizado pela Ministra das Finanças de Angola, Vera Deves, de Sousa, e pelo seu homólogo da República Democrática do Congo, Nicolas Kazadi.
Obrigada, João. Entretanto, a companhia australiana Mimbus Resources disse ter obtido um empréstimo de 14 milhões de dólares da Corporação para o Desenvolvimento Industrial da África do Sul para o seu projeto de exploração de fosfatos em Cabinda. O projeto é operado pela subsidiária angolana de Mimbus, a Sol Rock. O diretor executivo da companhia australiana, Lindsay Reed, disse que o projeto está também a receber apoio de importantes bancos angolanos, mas não deu pormenores, acrescentando que a exploração dos fosfatos é de grande importância para a agricultura em Angola. O projeto envolve os depósitos de fosfatos de Kakata e a fábrica Futlia de fertilizantes e vai funcionar durante 20 anos, produzindo 236 mil toneladas de fertilizantes por ano. Voz da América, emissão vespertina. Estamos a emitir em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e também através do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. A Voz da América está também na internet em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube, X, com a referência Voa Português. Para contacto ou para subscrever o nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o nosso convidado nesta sexta-feira para falar sobre a visita do presidente dos Estados Unidos a Angola é Osvaldo Mboku. Esperamos que se junte a nós amanhã, sexta-feira, para mais um África Agora. Se quiser enviar alguma pergunta, algum comentário, pode fazê-lo através do nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. O governo angolano está a tentar incentivar o turismo no país, simplificando a aquisição de vistos de entrada e procurando investimentos para o setor. O ministro do Turismo, Márcio Daniel, esteve em Acocungo, na Lunda Sul, para visitar um projeto turístico e incentivar maiores investimentos nesse setor. Mas alguns empresários queixam-se ainda da falta de apoio, principalmente do setor bancário. Fernando Caetano, que está no Sumo, visitou também Porto Tambuim.
Sem gravar a entrevista, o hoteleiro Batista Miranda disse que, embora faltar incentivos, Porto Tambuim vai mostrando que é uma mais-valia no turismo. Já no Sumbe, a realidade é bastante diferente. A rede hoteleira é fraca. Domingo Rangel Pascoal, do Residencial Estrela Dourada, disse à Voz da América ser desgastante apostar no turismo nos dias de hoje e justifica pela ausência da importância que a banca devia dar ao setor. Quanto à banca, se tem sido flexível em ajudar com créditos aos hoteleiros?
Não, pelo menos nós já não, porque nos anos 2020 e 2021 eu acompanhei de perto a minha patroa atrás da banca à procura desta ajuda financeira. Infelizmente não foi possível. Não foi possível porque eles apresentaram uma série de condições. A cidade de Sumbe está no meio de duas grandes cidades. Seria bom também que se desse uma força, que se criasse políticas e o próprio governo provincial criasse sítios atraentes para que os pessoas venham, e porque quem sai a ganhar é mesmo o governo.
O ministro do Turismo enfatizou ser o cumprir de uma indicação de trabalho do Presidente da República. O que se está a fazer, segundo disse, é desafiar a classe empresarial nacional e estrangeira a investir mais no turismo.
A província do Kwanza Sul tem um potencial que já está demonstrado com empresários que têm provas dadas e, portanto, é um bom ponto de partida para o crescimento. Já não estamos a falar de realidades virgens, estamos a falar de empresários que já têm estruturas, e o que vamos fazer é pegar nessa base e fazê-la crescer. Dando do nosso lado enquanto Estado, enquanto Executivo, todos os apoios que forem necessários, removendo todas as barreiras burocráticas que os impeçam de fazer crescer.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Hoje vamos começar novamente com o futebol na Europa, na Liga Europa, onde hoje os olhos de todos estão virados para o Porto, onde a equipa local recebe o Manchester United. Está tudo a olhar para essa cidade portuguesa, porque o Manchester United entra em campo, dizem muitos, com a corda ao pescoço, ou pelo menos corda ao pescoço do treinador Ten Hag. Vai mal o Manchester United em 13º lugar no campeonato inglês, e vem de uma derrota em casa frente ao Tottenham por 3-0. Mas o treinador do Porto, Vítor Bruno, não está convencido.
O momento do Manchester é... Eu ouvi muita gente dizer que vinha com a corda ao pescoço. Se alguém está com a corda ao pescoço, somos nós. Estamos atrás do Manchester neste momento naquilo que é o nosso objetivo, de chegar à qualificação. É fácil descodificar a equipa do Manchester e perceber quem está do lado de lá. Individualmente, jogadores de nível mundial, todos eles praticamente internacionais dos seus países. Não há... Quem quiser contar uma história diferente, está a contar uma narrativa que não corresponde em nada àquilo que é a verdade. Temos que estar muito, muito, muito alerta amanhã, com alto sentido de responsabilidade, muito sentido de missão e com muita energia para atacar um jogo que vai ser difícil, mas queremos muito ganhar.
Vítor Bruno, treinador do Futebol Clube do Porto, que hoje recebe o Manchester United para a Liga Europa, que, tal como a Liga dos Campeões, está num novo formato de 36 clubes, todos numa só tabela de classificação. Outra equipa portuguesa, o Sporting de Braga, também está em ação. Está no campo do Olympiacos da Grécia. Esta é a segunda jornada. Braga venceu o primeiro, Porto perdeu. Ontem houve jogos da Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões, e outra equipa portuguesa, o Benfica, deu sensação e deu sova, uma surra ao Atlético Madrid 4-0, dois golos de penalti. Quinta vitória consecutiva do Benfica em todas as competições. E outro Bruno, o Bruno Lage, é o homem que tem estado a comandar esta onda de vitórias.
Foi perfeita em dois sentidos. No primeiro, esta dinâmica de vitórias proporcionou este ambiente fantástico que nós vivemos hoje, dos adeptos a apoiar a equipa, e depois a união que se vive entre os jogadores. E hoje, acho que essa palavra foi feita na plenitude de sermos uma equipa. Os 11 que entraram e depois também os que se juntaram no banco foram muito importantes para esta vitória em equipa. Gosto de ver isto hoje. Uma equipa com bola, uma equipa agressiva, à procura de gols, a criar muitas oportunidades de gol.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal, que ontem bateu o Atlético Madrid por 4-0. Benfica ascendeu ao terceiro lugar com 2 jogos, 2 vitórias. Vai muito bem, muito obrigado. Para além desta goleada do Benfica, ontem houve 2 outras grandes surpresas, sensações, nesta Liga dos Campeões. Aston Villa bateu o Bayern de Munique por 1-0, provando aquilo que todos já sabem. Equipas treinadas pelo espanhol Unai Emery são sempre um perigo, uma sensação em competições europeias. Dizem que Emery é um gênio da tática, parece que sim. Aston Villa também agora naquele grupo de 7 equipas com 6 pontos em 2 jogos. A Real Madrid esse perdeu no campo do Lyon por 1-0 e no dizer do jornal desportivo espanhol Marca, começam a soar alarmes em Madrid, a salientar ainda a vitória da Juventus no campo do Leipzig por 3-2 e a vitória do Feyenoord no campo do Girona em Espanha pela mesma marca, 3-2. Um jogo raro. 2 golos na própria baliza do Feyenoord, 2 penaltis defendidos, 1 para cada lado e 1 gol anulado. Liverpool também ganhou, bateu o Bolonha por 2-0. Um golo bonito de Mohamed Salah, que assim se tornou no primeiro jogador da história do Liverpool a marcar em 5 jogos seguidos da Liga dos Campeões.
Vamos a Moçambique, onde a campanha eleitoral está a chegar ao fim. O Alfredo Júnior foi ouvir alguns dos eleitores.
A campanha eleitoral, tendo em vista as eleições gerais de 9 de outubro próximo em Moçambique, caminha a passos largos para o seu final. e os eleitores apontam os temas que não foram devidamente divulgados ou abordados nos programas dos candidatos presidenciais, deputados da Assembleia da República e membros das Assembleias Provinciais. Os eleitores, como Amélia Mata, Sheila Patel e Milton Zunguz, consideram que os candidatos pouco têm abordado ações concretas para a transformação do setor de turismo como grande contribuinte para o desenvolvimento do país.
E sobre o turismo não abordam lá muito, enquanto que o turismo, eu acho que o turismo é uma base para a economia do nosso país.
Valorizar o património nacional e cultural, porque aí sim, se nós trabalharmos muito nas coisas dentro do país, nós podemos realmente pensar em desenvolvimento do turismo para cá, para dentro do nosso país.
Eu penso que nas candidaturas presidenciais que nós temos agora, pouco se fala do turismo. Os partidos políticos deviam investir um pouco mais nessas áreas, né, nos seus manifestos.
Já lá vão 49 anos que a agricultura é tida como a base de desenvolvimento do Moçambique. Porém, Rufino Tembe e Fernanda Hermano consideram que este tópico não tem merecido abordagem aprofundada através de programas concretos que possam reverter o cenário no setor.
Falta essa parte de falarem dos mecanismos ou dos projetos que eles têm no sentido de implementar e melhorar a rotina de cada setor, né?
As propostas sobre agricultura não têm sido específicas.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
1:27 da tarde, aqui em Washington, esta é a Voz da América com emissão vespertina nesta quinta-feira, 3 de outubro de 2024. Convosco esteve até agora Ana Guedes na apresentação. Dentro em pouco vão ficar com o Amâncio Miguel, que vai continuar nos próximos 30 minutos.
Feitos de lágrimas passadas, os meninos do ano fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia. Soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras, e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender uma grande história e verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.
Os nomes mais lindos do planalto fazem continhas engraçadas de sumar. Junta alfabra com flor e com suor e subtraem mais cedo por o ar. Bebida, chuva, miudinha, polumir, multiplicam vento por tempo pular.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.
Palavras sempre novas, sempre novas. Palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas que até já dizem que as estrelas são do povo. Porque meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo.
Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da